Começa agora, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Produção em parceria com Brasil de Fato. As notícias que os outros não dão. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Olá, hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro. Sou o Rafael Garcia, junto com o Mauro Ramos, na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Crimes da pandemia poderiam levar Jair Bolsonaro à prisão pelo período de 30 anos. É o que afirmam advogados que apresentaram notícia crime contra o presidente ao Supremo Tribunal Federal.
Estudo mostra que teto de gastos e outras reformas reduzem direitos e ampliam desigualdade.
Mulheres sentem mais medo de sofrer assédio sexual durante o deslocamento pelas cidades do que de serem assaltadas. É o que aponta a pesquisa recente realizada pelos institutos Locomotiva e Patrícia Galvão.
Quilombolas do sítio Conceição, que tiveram casas destruídas na comunidade de Bacarena, no Pará, devem retornar ao território de acordo com o Ministério Público Federal.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil entrará na justiça contra o deputado Frederico Dávila, do PSL, que xingou Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, a entidade e o Papa Francisco de vagabundos.
CPI da Covid tem sessão extraordinária de depoimentos nesta segunda-feira, que foi destinada às vítimas dos impactos da pandemia. E para falar sobre a fase final da CPI, nós recebemos hoje, aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, o cientista político Paulo Nicoli Ramírez. Daqui a pouquinho, 5:02, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com/radiobrasilatual. Ah, meu Deus! No Instagram, @radiobrasilatual. Se você preferir, o Twitter, @RABrasilAtual. Ou então pelo WhatsApp, o número é 11 968937672.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
A semana começou cinza em São Paulo e deve continuar assim pelos próximos dias. Na capital, os termômetros marcam 16 graus agora e devem se manter nessa faixa durante toda a noite. Em alguns pontos da cidade, tem uma chuva fraca neste momento que deve ir e voltar até a madrugada. O tempo também está fechado no ABC. A temperatura está em 15 graus agora e não deve mudar durante a noite. Uma chuva moderada está caindo na região desde amanhã e deve continuar assim até o fim do dia. Mesma coisa em Mogi das Cruzes, 16 graus agora. A temperatura não deve mudar entre a noite e a madrugada, assim como a chuva, que deve ir e voltar na cidade e na região no período. Dia chuvoso e cinza também em Santos, 19 graus agora. A temperatura se mantém nessa faixa durante a noite e também a previsão de chuva moderada nesse finalzinho de tarde e durante a madrugada. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
Vamos lá, 5:04, trânsito aqui na cidade de São Paulo, torcendo para não levar outro susto de um gato pulando nas minhas costas ao vivo aqui durante a apresentação do Jornal Brasil Atual. A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, no momento informa que são 24 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. A pior região é a Zona Norte, que apresenta 9 quilômetros de lentidão. A Zona Sul vem na sequência com 7, Zona Oeste 5, Zona Leste 2 e, por fim, a região central, 1 quilômetro de ruas e avenidas com trânsito lento. Medido aqui, monitorado pela CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, no final da tarde desta segunda-feira. O metrô diz que as suas linhas operam normalmente. A CPTM fala a mesma coisa para as 7 linhas que cruzam a região metropolitana aqui da capital.
Por fim, motorista que vai para a região do ABC ou Baixada Santista, utilizando Anchieta Imigrantes, até a região do ABC não tem nenhum perreps, não tem nenhum problema. Agora, se você está na Anchieta e o seu destino final é a Baixada Santista, prepare-se, que você vai encontrar um trânsito lento lá no final da Serra, do quilômetro 56 ao 58, 2 quilômetros de trânsito lento, segundo a concessionária, por conta de uma interdição parcial da pista motivada por obras. A Imigrantes tem trânsito normal nos dois sentidos, como eu já falei, na rodovia, lá na Baixada, rodovia Padre Manuel da Nóbrega, a rodovia Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera, Guarujá, apresentando trânsito livre no começo dessa semana. Boa viagem, se você precisa pegar a estrada.
Até a tia Maria ouviu e ligou pra dona Valda. Sintoniza no dial. A Rádio Brasil Atual, lá tem jornalismo de verdade e tem música de primeira, 100% brasileira, sem preconceito e sem jabá. É a rádio popular de um povo sem medo de viver e de cantar. Avisa a todos, dá um salve, manda um zap. Essa rádio é nossa voz, Brasil Atual 98.9.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
5:06. O governo da Bahia multiplicou por 4 a gratificação dada por cada arma retirada de circulação pelas polícias civil e militar. A medida, segundo o governador Rui Costa, é para valorizar a produtividade policial no enfrentamento à criminalidade. Um decreto publicado no sábado aumentou o prêmio no caso de arma de uso permitido, que passou de R$ 300 para R$ 1.200. Já as armas de fogo de uso restrito passaram de um prêmio de R$ 600 para R$ 2.400. E caso o policial apreenda uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas, vai ganhar uma gratificação de R$ 6.000 em vez dos R$ 1.500 que eram pagos até então. Caso a apreensão seja feita por uma equipe, o valor será distribuído igualmente entre os membros da operação. No ano passado, o Brasil registrou uma queda de 1,9% no número de armas de fogo apreendidas pelas polícias militar, civil e rodoviária federal, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Mais de 111 mil armas foram retiradas de circulação em todo o país. Já no estado da Bahia, a redução nas apreensões foi de 12% de 2019 para 2020.
5:07 e os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria para rejeitar o pedido do caminhoneiro Marco Antônio Pereira Gomes, conhecido popularmente como Zé Trovão, de reverter a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. O Zé Trovão é investigado em um inquérito que apura os atos antidemocráticos. Próximo ao feriado da Independência desse ano, o caminhoneiro publicou vídeos incentivando atos violentos contra o Supremo Tribunal Federal e os seus magistrados. O ministro Edson Fachin, relator do caso, tinha negado o pedido. Já no julgamento que ocorre no plenário virtual, hoje votaram Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Rosa Weber. Assim, os 5 formaram a maioria contra a tentativa de Zé Trovão de se ver livre da cadeia. A prisão preventiva do caminhoneiro foi decretada no dia 1º de setembro, mas ela não ocorreu porque o Marco Antônio fugiu do país. E agora Zé Trovão faz o seu barulho no México, onde ele pede asilo, alegando sofrer perseguição política.
5:09 e crimes da pandemia poderiam levar o presidente Jair Bolsonaro à prisão pelo período de 30 anos, é o que afirmam advogados que apresentaram uma notícia crime ao Supremo Tribunal Federal. Segundo seus autores, a denúncia pode levar à abertura de inquérito pela Procuradoria-Geral da República. As informações na reportagem de Cláudia Mota, com locução de Gabriela Moncal.
Os crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia do novo coronavírus foram escancarados pela CPI da Covid, cujo relatório caminha para apontar mais de uma dezena deles. Além disso, a notícia crime apresentada na semana passada pelos advogados Adriana Cecílio Marco dos Santos e Leonardo Davi Quintiliano elenca alguns desses crimes e evidencia a gravidade do país ser governado por quem cativa ímpeto destruidor. Desse modo, os advogados atribuem a Bolsonaro os crimes de causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, homicídio e lesão corporal. Os juristas ainda relacionam perigo para a vida ou saúde de outrem, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo e incitação ao crime. Protocolada no último dia 7, a notícia-crime de 181 páginas relata a atuação do atual presidente da República durante a pandemia, incluindo omissões em relação a medidas de controle que se faziam necessárias. E também trata das ações por ele praticadas que proporcionaram a ampliação da gravidade da emergência sanitária. A notícia-crime contra Bolsonaro foi repassada no dia 13 à Procuradoria-Geral da República pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A notícia-crime é um nome técnico para o que popularmente chamamos de denúncia. Quando sofremos um assalto, dizemos que vamos à polícia fazer uma denúncia. E não está errado dizermos isso. Ocorre que, tecnicamente, a lei dá outro nome para esse ato. Comunicação de crime, notícia do crime ou simplesmente notícia-crime. Segundo a lei processual, denúncia é o nome dado à petição inicial de uma ação penal. Apenas o Ministério Público, contudo, pode propor uma ação penal no nosso sistema. O cidadão comum que testemunha um crime e a vítima podem comunicar um fato criminoso à polícia, ao Ministério Público e até ao juiz. Por se tratar do presidente, no entanto, que goza de foro privilegiado, essa notícia-crime deve ser dirigida ao Procurador-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal. A notícia-crime pode ensejar a abertura do inquérito pela Procuradoria-Geral da República. Certamente, o relatório da CPI trará outros elementos que reforçam a notícia-crime apresentada, a qual será complementada por outras provas, inclusive com o depoimento do presidente. A pena prevista para os crimes pode superar os 30 anos de prisão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cláudia Mota, da Rede Brasil Atual, Gabriela Moncal.
Agora são 5 horas 12 minutos e, em encontro mundial, o Papa Francisco pede que movimentos populares deem continuidade na luta por terra, teto e trabalho. O pontífice agradeceu aos militantes pela dedicação e falou da importância de combater a exclusão, a desigualdade e a indiferença. Confira na reportagem de Michele de Mello.
Em reunião virtual no sábado passado, dia 16, o Papa Francisco afirmou que o papel dos movimentos populares é importante para combater a exclusão, a desigualdade e a indiferença. A declaração foi feita durante o 4º Encontro Mundial de Movimentos Populares. O religioso afirmou que está convencido de que o mundo se vê mais nitidamente a partir das periferias. Por isso, o Papa estimulou ainda mais a agenda por direitos como terra, teto e trabalho. O Papa Francisco também explicou o porquê de chamar as pessoas engajadas nos movimentos como poetas sociais. Para ele, trata-se da capacidade e da coragem de suscitar esperança, onde reinam rejeição e exclusão. Poesia, disse Francisco, significa criatividade. Assim, em suas palavras, os movimentos populares criam esperança e, com suas mãos, sabem formar a dignidade de cada um, das famílias, da sociedade e em todos os lugares: casa, trabalho, zelo, comunidade e cuidado com a terra. O Papa agradeceu aos membros dos movimentos, destacando questões como dedicação e propostas de esperança, como a construção de um futuro sem exclusão, na desigualdade ou na indiferença. O máximo líder da Igreja Católica observou aos movimentos sociais que a atual situação causada pela pandemia precisa de novos encontros, discernimento, escolhas e ação conjunta. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual e do Vatican News, Michele de Mello.
5 horas, 14 minutos. Neste domingo, a cúpula da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil publicou uma carta aberta nas redes destinada ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. A entidade promete ir à justiça contra o deputado Frederico Dávila, do PSL, que xingou Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, a entidade e o Papa Francisco de vagabundos. Mais detalhes com a repórter Vivian Virício.
Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, tornou-se alvo de ataques de grupos fascistas pró-Bolsonaro depois do sermão contundente no último dia 12 de outubro, contra a corrupção, o ódio, as fake news e as armas. As manifestações ofensivas ganharam eco, inclusive dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, através do deputado Frederico Dávila, do PSL, que fez um discurso repleto de ofensas na última quinta, dia 14. O parlamentar chegou a chamar Dom Orlando, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e o Papa Francisco de vagabundos. Além disso, o termo gentalha foi usado para as pessoas que, de modo geral, discordam dos demandos do presidente da República. Nas palavras de Frederico Dávila, Dom Orlando usaria a batina para fazer proselitismo político, ao invés de tomar conta de cuidar da alma das pessoas. O deputado do PSL ainda insinuou que os religiosos católicos seriam pedófilos. A CNBB não tardou em reagir e publicou uma carta neste domingo, dia 17, destinada ao presidente da Alesp, publicizada de forma aberta em suas redes. O documento citou o que considera como um ódio descontrolado de Frederico Dávila, além de afirmar que a postura do deputado feriu e comprometeu a missão parlamentar. Para a CNBB, a atitude de Frederico Dávila representa um ultrajante desrespeito e serviu para produzir um espetáculo lastimável. O texto indica ainda que, para além de esperar uma ação interna do Poder Legislativo paulista, também tomará medidas cabíveis no âmbito judicial. A CNBB qualifica o discurso como medíocre e odioso, carente de lucidez, modelo de postura política abominável que precisa ser extirpada e judicialmente corrigida pelo bem da democracia brasileira. Confira a íntegra da carta na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De Belo Horizonte, na Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marcos Antônio Corbari, do Brasil de Fato Rio Grande do Sul, Vivian Veríssimo.
São 5:16. Enquanto avançam as iniciativas de flexibilização das regras de enfrentamento ao coronavírus, inclusive com várias cidades abolindo a obrigatoriedade do uso de máscaras, a Fundação Oswaldo Cruz reforça a necessidade desse equipamento de proteção. Os pesquisadores do Observatório Covid-19 da Fiocruz defendem que o sucesso no controle da pandemia, no atual estágio em que o Brasil se encontra, requer, além de elevada cobertura vacinal, a associação de medidas como higienização das mãos, distanciamento social, exigência do uso de máscara e de comprovante de imunização. O observatório alerta: no momento em que menos de 50% da população está com o esquema vacinal completo, é fundamental que o Brasil adote a obrigatoriedade do passaporte vacinal como uma política pública de estímulo à vacinação e proteção coletiva. Segundo a última edição do boletim do Observatório Covid-19, as taxas de ocupação de leitos de UTI Covid para adultos no Sistema Único de Saúde mantêm-se em patamares baixos em praticamente todos os estados. Em relação ao alerta para incidência da doença, o boletim aponta que Brasília permanece na zona de alerta crítico. As cidades de Vitória e Porto Alegre estão na zona de alerta intermediário. Já Porto Velho e o Rio de Janeiro não figuram mais na zona de alerta para Covid.
As barreiras sanitárias para a identificação de casos suspeitos de Covid-19 no aeroporto e terminais rodoviários de São Paulo foram desativadas. Segundo a Prefeitura da capital paulista, o encerramento dos trabalhos aconteceu na sexta-feira devido à estabilização do número de casos na cidade. Desde 27 de maio, as equipes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde trabalharam no aeroporto de São Paulo, Congonhas, e os terminais da Barra Funda, Tietê e Jabaquara. No aeroporto foram registrados 157 casos sintomáticos de Covid-19 em 555 mil abordagens. Nos terminais rodoviários foram 213 mil abordagens para a identificação de 53 pessoas com sintomas da doença.
E mais de 1.300.000 doses de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 chegaram ao Brasil na manhã de ontem. Os imunizantes chegaram de avião no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Essa remessa é a última das que estavam previstas para trazer ao país 10 milhões de doses da vacina da Pfizer na última semana. A compra dessas vacinas faz parte de um segundo contrato entre o governo federal e a farmacêutica dos Estados Unidos, que prevê a entrega de mais de 100 milhões de doses até o fim deste ano. Cerca de 250 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas em todo o país, segundo o Ministério da Saúde. 151 milhões e meio de pessoas tomaram ao menos a primeira dose e 102 milhões de brasileiros já estão totalmente imunizados com a segunda dose ou com a dose única. Além disso, 330 mil pessoas com mais de 60 anos imunossuprimidas ou profissionais de saúde já receberam a dose de reforço contra o novo coronavírus.
O secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorans, afirmou que a pandemia está controlada na capital. Segundo o boletim apresentado em coletiva na última sexta-feira, o número de novas internações teve queda de 65% nas últimas 8 semanas epidemiológicas. As informações com Daniel Lamira.
Durante coletiva de divulgação do 41º Boletim Epidemiológico da cidade do Rio de Janeiro, realizada nesta sexta, dia 15, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, afirmou que a situação da pandemia está controlada na capital. O município classifica as 33 regiões administrativas como de risco moderado para a transmissão da doença pela 4ª semana consecutiva. Segundo a prefeitura, houve uma queda em praticamente todos os indicadores da doença, óbitos, taxa de transmissão e casos confirmados. O gestor público declarou que é a primeira vez que pode se falar em uma situação controlada da Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. O boletim aponta que o número de novas internações semanais teve queda de 65% nas últimas 8 semanas epidemiológicas, após o último pico de hospitalizações. Os demais índices, como casos confirmados e óbitos, também continuam em queda. A Secretaria Municipal de Saúde avalia que a vacinação da população carioca é fundamental para a redução das taxas de Covid-19. A capital tem atualmente 60% da população total com o esquema vacinal completo. Entre os maiores de 12 anos, essa taxa é de 69,7%. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações do Extra e o Dia, Daniel Lamir.
5 horas 22 minutos. E as aulas presenciais sem rodízio de alunos da rede municipal de ensino lá do Rio de Janeiro recomeçaram hoje. São cerca de 1.500 escolas, 644 mil estudantes e mais de 50 mil profissionais de educação. Quem vai trazer mais detalhes de todo esse processo é a repórter Cristiane Ribeiro.
As aulas presenciais sem rodízio de alunos da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro começaram nesta segunda-feira. Numa primeira fase, estão sendo retomadas as aulas em todas as escolas municipais para pré-escola, primeiro, segundo, quinto e nono anos do ensino fundamental e do Programa Carioca 2 de aceleração de ensino. A segunda fase acontece na próxima segunda-feira, dia 25, com o retorno das creches, classes especiais, educação de jovens e adultos e terceiro, quarto, sexto, sétimo e oitavo anos do ensino fundamental. O uso de máscaras nas escolas continua obrigatório, mas o distanciamento entre as mesas nas salas de aula não tem mais. Os alunos com algum tipo de comorbidade podem continuar no ensino remoto. A volta às aulas 100% presencial nas escolas públicas do Rio segue a orientação do Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19. Os especialistas levaram em conta o atual cenário epidemiológico na cidade. É que os números de internações e mortes pela doença são os menores desde o início da pandemia. A recomendação também vale para os colégios particulares em qualquer nível de ensino. A maioria destas instituições no Rio já voltou com as aulas totalmente presenciais. Desde fevereiro deste ano, as aulas presenciais vinham sendo feitas em sistema de rodízio, com metade da lotação das turmas. Os grupos se alternavam de semana em semana entre os ensinos presencial e remoto. A Rede Municipal de Ensino da capital fluminense é considerada uma das maiores da América Latina, com cerca de 1.500 escolas, 644 mil estudantes e mais de 50 mil profissionais de educação. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
J. Jornal Brasil Atual, vamos conhecer o destaque do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Hoje a gente conversa com o repórter Felipe Mascari, porque o Felipe vai trazer a atualização do que foi o dia de depoimento na CPI da Covid lá em Brasília. Em todos os dias em que acontecem oitivas, depoimentos, a gente sempre tem aqui o destaque do portal da Rede Brasil Atual atualizando essas informações. Felipe, boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Brasil Atual. Hoje foi o dia dos familiares das vítimas da Covid-19 que prestaram seus depoimentos. Pelo que eu pude acompanhar, Felipe, foram depoimentos de muita emoção.
Exato, Rafa. Uma boa tarde, né, para você, uma boa tarde para os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Hoje, a CPI, né, da Covid, ela teve, digamos, um capítulo mais triste ao ouvir os testemunhos, né, de familiares e vítimas da Covid-19 que lamentaram o luto e relataram as marcas da pandemia. As vítimas ouvidas hoje, elas culparam também o presidente Jair Bolsonaro pela demora na vacinação, pela desinformação propagada e principalmente pela morte do Antônio Carlos Costa, ele que é fundador da ONG da Rio da Paz. Ele destacou a negligência do Jair Bolsonaro, a falta de políticas públicas e também criticou até a falta de empatia do presidente. Ele citou que o Bolsonaro nunca foi ao hospital, usou a pandemia para propagar uma espécie de golpe, promover aglomerações e até xingar jornalistas, tudo em prol de uma possível reeleição, sem se importar, né, com a doença, com a fome e com o luto. Ele foi bastante criticado por outras vítimas. Por exemplo, a gente teve o depoimento da Kátia Shirlene Castilho, ela que perdeu o pai e a mãe pela Covid-19. Inclusive, a mãe foi uma das pessoas que tomaram o tal kit Covid, pois era cliente da Prevent Senior, e ela relatou que perdeu os pais durante a pandemia. É, inclusive, a irmã dela teve que ajudar no enterro do pai no cemitério. Tinham vários corpos empilhados e o coveiro não estava dando conta, teve que ajudar a enterrar o próprio pai. Então, a gente viu um depoimento muito triste hoje na CPI da Covid, com diversas vítimas da pandemia e todos sempre culpando o presidente Jair Bolsonaro pela negligência. Inclusive, a própria Kátia, ela falou que o Bolsonaro e todas as pessoas que o ajudaram nessa política genocida, segundo ela, têm sangue nas mãos também. Foi um dia bastante triste hoje, vendo o depoimento dos familiares, todos chorando com as vozes embargadas. Foi um dia mais triste hoje na CPI. Eu acho que não tem muito como não resumir de uma maneira diferente, sabe?
A expectativa é que hoje fosse o último dia de oitivas, né? Mas ainda tem mais alguns depoimentos. A apresentação do relatório final também teve a sua data adiada, assim como a votação, né? Dá uma antecipada para a gente, Felipe, dos próximos passos.
A comissão, ela vai ouvir na próxima terça-feira, amanhã, o Elton da Silva Chaves, ele que é representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Estava previsto para que o relatório da CPI da Covid fosse votado e lido nessa semana, porém a leitura vai ser feita na quarta-feira, dia 20, mas a votação vai ser só no dia 26. A CPI também ouviria hoje o integrante do Conselho Nacional de Saúde, o Nelson Mussolini. Eles vão tentar ouvi-lo ainda hoje, mas o depoimento deve ser marcado para amanhã. Mas o que é mais esperado mesmo é o relatório, né, da CPI da Covid, que deve ser votado só na semana que vem. Houveram alguns vazamentos de domingo para cá, ainda não é nada concreto, os senadores ainda vão ler juntos, principalmente o grupo do G7, né, formado pela oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Então ainda vão finalizar o relatório para ser lido na quarta-feira.
Os detalhes do nosso ouvinte e a nossa ouvinte acompanham acessando o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. E eu quero agradecer a participação do Felipe Mascari, repórter do portal da Rede Brasil Atual, como sempre atualizando as informações do que acontece lá em Brasília. Felipe, forte abraço para você, a gente continua em contato e volta a se falar.
Valeu, Rafa, agradeço novamente o espaço e voltamos em breve, né, com mais novidades da CPI da Covid.
Conversamos com Felipe Mascari, aqui no Jornal Brasil Atual.
5:29, daqui a pouco no Jornal Brasil Atual nós vamos fazer contato com o cientista político, o professor Paulo Nicoli Ramírez, que é professor da Fundação Escola e Sociologia Política de São Paulo, para a gente continuar falando sobre esse relatório final da CPI da Covid
lá no Senado. Daqui a pouquinho a gente faz a avaliação do que envolve o adiamento da entrega desse relatório e as possíveis discordâncias do grupo de senadores que estão finalizando esse documento. Daqui a pouquinho aqui no Jornal Brasil Atual.
São 5h30. Os beneficiários do auxílio emergencial 2021, nascidos no mês de outubro, recebem a sexta parcela do benefício nesta segunda-feira. Com os recursos creditados na poupança social digital, esse público pode sacar ou transferir o dinheiro por meio do aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica de todo o país. Caso opte pelas agências da Caixa, é possível sacar ou movimentar o benefício durante o horário de funcionamento das unidades, de 8 da manhã a 1 da tarde. Os beneficiários nascidos nos meses de novembro e dezembro poderão sacar o auxílio emergencial a partir de terça-feira, encerrando o ciclo de pagamentos da sexta parcela. Em caso de dúvidas ou necessidade de atendimento sobre o auxílio, é possível entrar em contato com a central telefônica da Caixa pelo número 111-111, repito, o número é 111, das 7 às 10 da noite. Informações adicionais podem ser encontradas no endereço auxilio.caixa.gov.br.
São 5 horas 31 minutos, como a gente já havia chamado aqui no início da edição do Jornal Brasil Atual. Nós vamos fazer contato agora com o professor Paulo Nicoli Ramiro, que é professor da Fundação Escola Sociologia e Política. A gente vai continuar falando sobre a entrega do relatório final da CPI. A gente tem muita alegria de voltar a falar com o senhor aqui junto comigo, professor Paulo. O Mauro Ramos, do Brasil de Fato, mais uma vez, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Boa tarde.
Boa tarde, eu agradeço o convite e desejo boa semana a todos.
Que assim seja. Professor Paulo, a gente acompanhou aqui as informações da oitiva, do depoimento de hoje lá na sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, as informações do portal da Rede Brasil Atual, dando conta de que foi uma sessão basicamente emocional, né? Os depoimentos trouxeram muita emoção aos senadores, a todos que estavam acompanhando, porque eram histórias reais, e a gente começou, como o próprio senador Humberto Costa disse, os números tiveram rostos, né? Tiveram faces, as pessoas podiam perceber a dor que cada um dos familiares sentiu quando seus entes próximos se foram por conta da pandemia da Covid-19. Mas também chama a atenção o início de disputa que começou a surgir entre os integrantes da CPI sobre o protagonismo diante do relatório final. Humberto Costa chegou a falar em fogueira de vaidade. Como é que o senhor avalia essa fase final da CPI da Covid, a importância desse relatório e essa possibilidade de haver até uma disputa, uma cisão entre os senadores nesse momento de entrega do trabalho final? Como é que o senhor avalia politicamente esse momento?
Bom, esse é o momento mais decisivo da pandemia, uma vez que os crimes elencados ao 11 todo, né, aliás, ao todo 11, demonstrarão os crimes de responsabilidade, crimes contra a humanidade, charlatanismo, enfim, uso de remédios ineficazes, enfim. Mas agora a gente chega na conclusão, né, e é isso que o relatório mostra, que de fato Bolsonaro impulsionou a mortandade, né? E crimes contra a humanidade precisam ser lidos como genocídio. E acho que esse é o grande ponto fundamental da CPI, né? No início, a gente não pode esquecer que o Bolsonaro ele conseguiu se blindar dentro da comissão em função dos seus senadores que o apoiavam, né, insistindo na ideia de que não havia responsabilidade nenhuma de Bolsonaro e que Bolsonaro estava agindo com a melhor das intenções, ainda que supostamente protegendo a economia, supostamente, enfim, permitindo a abertura, né, dos estabelecimentos ou incentivando também o não uso de máscaras, a não tomada de vacinas e, pior, o uso de remédios ineficazes. Então, obviamente que há pesquisas também, né, de cientistas, estatísticos, mostrando que se Bolsonaro ao menos tivesse incentivado a população a utilizar os recursos mínimos, né, de sanitários, máscaras, enfim, vacinas, pelo menos nós teríamos economizado ou poupado pelo menos 400 mil vidas, entre 350 e 400 mil vidas. Então a CPI culmina agora, nessa última semana, né, com todos os indícios possíveis e imagináveis de que Bolsonaro é responsável e será punido. E se não for punido dentro do Brasil, certamente será fora, mesmo porque o relatório da CPI será utilizado como mais uma das provas, né, que vão ser direcionadas no Tribunal Internacional Penal, o Tribunal de Haia, o que poderá também levar o Bolsonaro a ser condenado contra crimes frente à humanidade. E cedo ou tarde, a punição virá, né? E está cada vez mais clara para a sociedade a ideia das responsabilidades de Bolsonaro. O que nós vimos hoje na CPI foi uma série de relatos que representam situações vividas não só por aqueles brasileiros que estavam hoje na comissão, mas são reflexos do que milhares de brasileiros viveram, né? 600 mil mortes são 600 mil famílias despedaçadas, e por negligência do governo, e por um governo que tomou todas as atitudes equivocadas possíveis. Então, o que se espera agora desse relatório final é que ele seja conduzido às instâncias jurídicas, como o Ministério Público, a Polícia Federal e mesmo o STF, e agora restará Arthur Lira, presidente da Câmara, e assim como também o Aras, que é o representante máximo da PGR, conduzir esses processos adiante. E caso eles não façam isso, serão coniventes e, ao mesmo tempo, coautores e corresponsáveis, né, dessa negligência toda que houve desde o início da pandemia por parte de muitas esferas públicas, né, com exceção de muitos senadores e deputados e a própria o STF, né, que relutou ao máximo, né, em manter a autonomia de Bolsonaro, que poderia produzir uma catástrofe ainda maior, né? Então, o resultado dessa CPI, né, depois de quase 4-5 meses, é a exposição, né, de crimes de Bolsonaro durante a pandemia, e cada vez mais fica notório e sabido para a população brasileira que, sim, Bolsonaro é o responsável. E toda a sua equipe, o Ministério da Saúde, Pazuello, agora o Quiroga, todos eles foram coniventes com ações absolutamente irracionais, que culminam com a barbárie, que culminam com a falta de respeito pela vida, e mais do que isso, são atitudes anticivilizatórias. E Bolsonaro será certamente responsabilizado por todos esses atos.
Professor Paulo, boa tarde. Mauro que fala agora. Professor, nós temos aí uma nova pesquisa, a última pesquisa Genialcast, mostrando um novo crescimento na rejeição a Jair Bolsonaro. Estamos conversados aqui no Jornal Brasil Atual já várias vezes sobre a constante queda de popularidade e da rejeição a Jair Bolsonaro, agora crescendo também no Sudeste, entre a comunidade evangélica. O senhor acredita que o resultado final desta CPI e os desdobramentos vão selar, digamos, o fim do bolsonarismo, para além das questões... Eu queria amarrar uma outra pergunta além dessa, né? Aproveitar a sua participação aqui, que é justamente sobre uma pesquisa que saiu, foi publicada hoje, que é da antropóloga Isabela Calil, que é colega do senhor, né, na FESP, sobre o extremismo. E justamente ela diz que a extrema-direita no Brasil está se... ficando autônoma, independente do Bolsonaro, né? Então, eu queria perguntar sobre essas duas questões, né? Como o senhor vê o Bolsonaro, né, o governo Bolsonaro, a partir da conclusão dos trabalhos da CPI, e como fica a base de apoio de Bolsonaro, com quanta força ela fica diante de uma figura cada vez mais enfraquecida?
O primeiro que são vários fatores que levam ao enfraquecimento do Bolsonaro, e obviamente que o genocídio ou o descaso frente à pandemia é um dos principais fatores, e não só. Há também outros elementos, como a crise econômica, o encarecimento do custo de vida, o alto índice de desemprego, o aumento dos combustíveis. Então, o Bolsonaro ele conseguiu conglomerar todas as catástrofes possíveis, né? Econômicas, a inflação, o desemprego, a miséria, a fome e a pandemia, né? Então, todos esses elementos, né, aumentam a rejeição de Bolsonaro nas pesquisas, né? E o que nós estamos vendo é que grupos que, nos governos anteriores, tiveram uma ascensão econômica, é o caso da classe C e também dos evangélicos, né, em função dos micronegócios, né, das pequenas empresas, esse mundo se despedaçou também com a crise econômica, né? Então, nesse caso, não há Deus e religião que, de fato, consigam angariar um processo de crescimento econômico pessoal e muito menos coletivo nacional. Então, de fato, há uma tendência, assim, de grupos evangélicos buscarem um processo de distanciamento de Bolsonaro, e a pesquisa excelente da minha colega Isabela Calil demonstra exatamente que essa direita mais conservadora, ela está se desprendendo do apoio, né, e da identificação que ela tem com Bolsonaro. Mas isso, por sua vez, significa o enfraquecimento dessa direita também, né, uma vez que o Bolsonaro, a figura dele, conseguia concentrar várias tendências, né, conservadoras religiosas, liberais econômicas, né, mais conservadores também em termos de o radicalismo econômico frente às questões sociais, ou seja, o abandono total, né, do Estado frente às políticas sociais, né. E a tendência é que, se por um lado, né, esses grupos de direita estão se desprendendo de Bolsonaro, a tendência é que eles se ramifiquem e dificilmente consigam eleger tantos membros da direita conservadora para as eleições do Congresso, e muito menos eleger Bolsonaro. E Bolsonaro está numa situação muito difícil agora. A gente não pode esquecer que ele não tem partido, e à medida que a sua popularidade despenca, será muito difícil que algum partido queira, dentro da corrida presidencial, queira como um indivíduo filiado, né, um membro filiado desses partidos. Então, o Centrão é um grupo político muito sensível, né, à rejeição demonstradas nas pesquisas. Aconteceu com a Dilma, aconteceu com o FHC alguns anos atrás também, antes das eleições de 2002, né, que acabaram levando Lula à presidência. Então, como é um grupo muito volátil, a pesquisa de opinião pública, a tendência é que Bolsonaro cada vez mais fique isolado. E essa é a hora também que a gente precisa observar o movimento do Exército, né? O Exército perdeu muito, né, em termos de rejeição, avaliação da população, as Forças Armadas no geral, né, por ter apoiado Bolsonaro. Isso foi mostrado numa última pesquisa recente do mês passado, né, feita pela Exame. E a tendência agora também é que grupos dos militares também se desprendam dessa figura, né? O maior exemplo disso é o vice-presidente, o Mourão, né, que já tem anunciado há uns 2-3 meses, né, que possivelmente não será candidato a vice de Bolsonaro. E a questão que fica é se será que realmente Bolsonaro conseguirá se candidatar, algum partido o quererá como candidato, isso não estragaria a própria legenda? Então, à medida que a gente está há menos de um ano das eleições, aproximadamente, né, ou quase um ano, a figura de Bolsonaro, ela se tornou uma figura não grata entre os partidos, né? E antes, quando nós vimos no início do mandato muitos políticos, deputados, né, tentando atrelar sua imagem do presidente, hoje isso acontece muito menos. E o próprio presidente se mantém muito calado, criando poucas polêmicas desde o 7 de setembro, quando ele teve uma tentativa frustrada de golpe, né? Então, a tendência, sim, é um isolamento crescente. E cada vez mais dificuldade de se candidatar, e ainda que seja candidato, dificilmente chegará ao segundo turno.
Quero agradecer aqui a participação do professor Paulo Nicoli Ramis, que é cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E a gente vai aguardar, então, esse relatório também para saber como será apresentada a responsabilização do general Pazuello e tantos outros militares que se envolveram em negócios nada republicanos na compra dessas vacinas, não é isso, professor? E vamos ver como é que as Forças Armadas reagem a esse momento. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua participação e contar com as suas análises, sempre muito precisas, mais vezes aqui no jornal. É sempre uma alegria tê-los conosco.
Eu agradeço o convite, espero contar e participar mais vezes com vocês, tá bom? Um forte abraço e boa semana.
Um abraço também. Conversamos com o professor Paulo Nicoli Ramires, aqui no Jornal Brasil Atual.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
5:45. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerada a inflação oficial do país, subiu de 8,59% para 8,69% neste ano. Trata-se da 28ª elevação consecutiva da projeção. A estimativa está no Boletim Focus de hoje, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Para 2022, a estimativa de inflação ficou em 4,18%. Em setembro, puxada pela energia elétrica e combustíveis, a inflação subiu 1,16%, a maior para o mês desde 1994, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com isso, o indicador acumula altas de 6,9% no ano e de 10,25% nos últimos 12 meses. Para o mercado financeiro, a expectativa é de que a Selic encerre 2021 em 8,25% ao ano, a mesma projeção da semana passada. As instituições financeiras, consultadas pelo Banco Central, reduziram a projeção para o crescimento da economia brasileira este ano de 5,04% para 5,01%. A expectativa para a cotação do dólar se manteve em R$ 5,25 para o final deste ano.
5 horas 47 minutos e o turismo de negócios está ajudando a recuperar o movimento dos hotéis na cidade de São Paulo. Nos últimos 4 meses, a taxa de ocupação vem aumentando e chegou a 50% em agosto, número próximo do período pré-pandemia, segundo o Índice Mensal de Atividade do Turismo de São Paulo, divulgado pelo Fecomércio. Os hotéis também tiveram resultado positivo. Além dos hotéis, também tiveram resultado positivo os setores de alimentação, com alta de 7,5%, e o de transporte terrestre, com quase 9% de aumento. Apesar da recuperação em relação a 2020, o faturamento do turismo em julho ficou 25% menor em relação ao mesmo período de 2019. A presidenta do Conselho de Turismo da Fecomércio de São Paulo, a Mariana Aldrigue, acha difícil fazer previsões nesse momento, mas acredita que os próximos meses serão de crescimento para o setor. A vacinação avançada no país, também apontada pela Fecomércio como um dos motivos, indica uma retomada das viagens. Ainda segundo a Fecomércio, mesmo com a retomada gradual das atividades empresariais e do turismo, o setor aéreo continua sendo mais impactado pela pandemia. Na comparação com agosto de 2019, houve queda de quase 45% na venda de passagens.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
A participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Fausto faz o seu comentário hoje abordando a aprovação pela Câmara dos Deputados das mudanças na cobrança do ICMS estadual sobre os combustíveis e se isso de alguma maneira pode ajudar a baratear o custo da gasolina e do diesel, os impactos disso para as contas estaduais. É com você, Fausto.
Primeiro, precisa ser aprovado no Senado, e no Senado certamente o debate político ele é bastante diferente do que é na Câmara, principalmente quando envolve tributação de Estado, porque os assentos no Senado são 3 por Estado, a representação, uma representação política do próprio Estado, essa é a ideia da Casa do Senado, e essa é uma discussão bastante importante para o conjunto de Estados e municípios no Brasil. O que foi aprovado na Câmara, patrocinado pelo governo, na verdade construído com uma proposta de governo para jogar sobre as costas dos governadores a responsabilidade que é do governo federal em relação ao preço dos combustíveis, reduz os impostos gerados pelo principal tributo estadual, que é o ICMS. A proposta que foi aprovada altera o ICMS de uma alíquota definida que incide no começo da cadeia ali do combustível para um valor fixo em reais estipulado anualmente pelos estados. O que a gente vai assistir é uma redução significativa do principal tributo que chega em torno entre 15% e 20% do conjunto da arrecadação de todos os estados. O que isso significa na prática? Na prática, isso significa menos recursos, em especial para os principais gastos dos estados. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de habitação, que de alguma forma impacta também os municípios, uma vez em parte significativa, cerca de 20%, 25% desses tributos são direcionados aos municípios. A pergunta é, mas afinal de contas, se é tão ruim para os estados, por que que o governo colocou isso? Basicamente, para não enfrentar ou para pelo menos camuflar um dos principais problemas da inflação hoje, que é a alta dos preços de combustível, que está vinculado à política de preços da Petrobras, que tem como finalidade aumentar os dividendos dos seus acionistas. Essa mudança de perspectiva de cruz do preço, da política de preços da Petrobras, vem fazendo com que a gasolina venha subindo cotidianamente, o óleo diesel, assim, substantivamente, e o governo busca, então, construir aí uma espécie de um teatro para tentar dizer que isso tudo é culpa dos impostos. Vamos lembrar que os impostos sobre o combustível eles já estavam aí antes da política mudar e isso não fez, de fato, o preço do combustível subir. O que eles vão tentar fazer agora é artificialmente reduzir um pouco o preço da gasolina para dizer que a culpa é dos estados e esse 6, 7% que pode ser reduzido aí se esse projeto for aprovado, rapidamente vai ser corroído pela própria alta do câmbio ou alta do preço do petróleo no cenário internacional. Ou seja, na verdade, nós estamos assistindo a um grande teatro, mas um teatro que vai influenciar decisivamente a vida das pessoas, porque nós estamos falando ali da principal arrecadação dos estados e, de alguma forma, financia parte significativa das políticas sociais no Brasil. A gente vai assistir isso daqui a pouco. O câmbio começou a subir semana passada e é quase que inevitável que daqui a pouco, mantida a política da Petrobras, vai subir a gasolina novamente. Vamos lembrar que a gasolina vem subindo muito acima da inflação e tem sido um dos principais responsáveis pela inflação no Brasil. E está contaminando, inclusive, outros setores, o que vai, de alguma forma, jogando essa inflação que a gente está assistindo para cima da casa dos 10%. Algo bastante, bastante complexo e que vem restringindo o poder de compra das famílias. É importante a gente denunciar o tempo todo, reafirmar que esta é uma escolha. A escolha da política de preços hoje operada pela Petrobras, que é a principal empresa, né, produtora de combustíveis no Brasil, é uma opção de Estado, é uma opção deste governo. Poderia, deveria ser diferente, mas não está sendo. A ideia deste governo é deixar a Petrobras como uma empresa privada, apesar de ser estatal, vinculada a quem tem ações da Bolsa em relação à Petrobras, e não ao interesse do país. Esse é um debate fundamental que precisa ser feito. E, ao mesmo tempo, é bastante importante que a gente tome muito cuidado, porque muitas vezes a gente também vai vendo os analistas, aí, principalmente da grande mídia, atrelando essa política de preços, atrelando essa alta dos combustíveis ao problema do monopólio do petróleo no Brasil. E aí vai tentar fazer o quê? Vai tentar, de novo, privatizar uma empresa que é fundamental para o nosso desenvolvimento. Então a gente está num daqueles momentos bastante complexos, bastante difíceis da análise, mas que é importante que seja compreendido pelo conjunto da sociedade. A Petrobras é fundamental para o Brasil, ela é fundamental para o seu desenvolvimento, ela é fundamental para a garantia de uma soberania energética, e por outro lado, ela vem sendo utilizada pelo atual governo para, de certo modo, dividir lucros para um conjunto pequeno de acionistas dessa mesma empresa. Que é estatal, que tem maioria de participação do Estado, mas que precisa se voltar para o interesse do Brasil e não para o interesse privado, como assim eles querem. E eles fazem isso, inclusive, para ficar mais fácil o debate sobre a própria privatização da empresa. Então, nós temos que trabalhar com muito cuidado nessa discussão de um lado, mas, por outro, denunciar e deixar muito claro que o problema dos combustíveis no Brasil é uma escolha deste governo, que coloca a principal empresa do país a serviço da iniciativa privada, dos interesses privados e não do bem comum.
Esse foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
Agora são 5 horas 55 minutos. O estudo lançado na última semana mostra como o teto de gastos e outras reformas neoliberais instituídas no Brasil nos últimos 5 anos atacaram direitos sociais e ampliaram as desigualdades. O trabalho analisou normas já aprovadas e outras propostas ainda em tramitação, mostrando que o argumento de que elas vão promover crescimento econômico é uma falácia. A reportagem é de Rodrigo Gomes.
Desde 2016, quando um golpe derrubou a presidenta Dilma Rousseff do PT, o Estado brasileiro vem sendo alvo de várias reformas, sob a alegação de criar empregos e promover desenvolvimento e crescimento econômico. Mas longe de entregar o prometido, o que as reformas conseguiram até agora foi destruir os avanços nas áreas sociais conquistados nas últimas décadas, além de precarizar os serviços públicos, reforçando as desigualdades. É o que mostra o estudo Não é uma crise, é um projeto, os efeitos das reformas do Estado entre 2016 e 2021 na educação. Produzido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, com apoio da organização internacional ActionAid, entre outras organizações. O documento demonstra como as reformas liquidam na prática com direitos estabelecidos e fazem parte de uma agenda ampla, combinada e complementar, como explica a coordenadora do estudo, Vanessa Pipines.
A justificativa que estava por trás da medida é de que
a redução da dívida pública, a redução dos gastos públicos implicariam necessariamente um crescimento econômico, e aí a gente percebe nas análises que isso não é verdade. Congelando as medidas por 20 anos, a gente percebe, na verdade, um desfinanciamento das políticas públicas, e o impacto que a gente percebe claramente, né, é uma promoção no corte de recursos para o investimento público em educação, né? Então, a gente percebe que a Emenda 95 ela coloca em risco direitos históricos conquistados pela população brasileira desde o processo constituinte de 88. Né? Em relação à educação especialmente dita, a Emenda 95 ela vai limitar a ampliação dos gastos federais na área do investimento federal na área da educação, exatamente no momento histórico em que a gente precisa de mais investimento e de mais aportes para a área educacional, num contexto que a gente tem evasão, a gente tem uma série de questões que afetam as e os estudantes brasileiros.
Entre as reformas analisadas estão as emendas constitucionais do teto de gastos e do controle das despesas públicas, e a reforma trabalhista. Também são analisados os impactos de propostas ainda em tramitação, como a reforma tributária, a reforma administrativa e a proposta de emenda à Constituição número 13 de 2021, que permite o descumprimento do piso mínimo de investimento em educação. O estudo demonstra que as medidas estudadas não promoveram crescimento econômico, geração de emprego ou distribuição de renda, além de piorar muito a oferta de serviços públicos. A coordenadora da campanha, Andressa Pelanda, destaca que as atuais reformas que se procura implementar no Brasil são uma continuidade do consenso de Washington, criado nos anos 1990, que já é mundialmente reconhecido como uma agenda falida, mas que ainda encontra defensores apaixonados no Brasil.
Justamente a gente superar essa crise e suplantar, né, esse cenário de instabilidade global e também para poder fortalecer os direitos humanos e superar a crise de Covid-19, a gente precisa fortalecer os sistemas públicos. E aí a gente vê no Brasil acontecendo justamente o contrário dessas recomendações. O próprio Escola de Chicago fez um meia-culpa, né, diante do consenso de Washington e reconheceu o FMI e vários desses que promoveram essa agenda de reformas globais, reconheceram que elas não servem porque elas desestruturam os estados, desestruturam as democracias, desestruturam as bases de direitos. Então, os próprios ultraliberais, né, que construíram essas reformas reconheceram que não era o caminho. E no Brasil, a gente tem o governo Bolsonaro deixando cortes e mais cortes, o mais recente, o absurdo corte no CNPq, também na área de educação, o teto de gastos, justamente na contramão de todas essas recomendações internacionais, também nacionais, de como superar essa grande crise global e agora nacional. E isso acontece muito porque o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, estudou, inclusive, na Escola de Chicago durante esse período da formulação das reformas do consenso de Washington, mas ele não se atualizou, né, parece, e ele não está nem um pouco preocupado com os direitos humanos.
Embora a emenda constitucional do teto de gastos tenha vigência de 2 décadas, em apenas 3 anos ela já provocou uma grave redução de recursos. Desde que foi promulgado, o teto de gastos levou a uma redução de 17% nos investimentos a nível federal, além de reduzir a verba do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação e a verba da alimentação escolar. A doutora em economia Ana Luísa Matos destaca que o teto de gastos já está cortando direitos e possibilidades dos brasileiros, sobretudo quando observados os gastos em educação.
A gente observa, então, que essa emenda ela já está em ação, ela já está cortando direitos e cortando possibilidades, por exemplo, colocando em risco o Plano Nacional de Educação. Em 2015, o investimento do nosso PIB em educação era de 6,5%. Estava próximo aí do que a gente esperava na meta 20 do Plano Nacional de Educação, de chegar até 2019 a 7% do PIB. Contudo, a partir de 2016, aí a gente teve a queda desse valor investido. Em 2019, a gente contou com 5,6%, muito abaixo do esperado e muito abaixo do esperado para o final desse processo de 2024, né? O teto dos gastos também, ele trouxe uma redução orçamentária da União no Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Em 2012, a gente estava chegando a um valor, uma complementação da União de 14,4 bilhões. Somente no período de 2018 e 2019, a gente teve uma queda aí de 3,2 bilhões. Então, são quedas que estão acontecendo em orçamento em uma grande escala, né? Muito mais rápido do que esperado.
O estudo completo pode ser acessado no site da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, campanha.org.br. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde, agora 6 horas, 2 minutos. Mulheres sentem mais medo de sofrer assédio sexual durante o deslocamento pelas cidades do que de serem assaltadas. É o que aponta uma pesquisa recente realizada pelos institutos Locomotiva e Patrícia Galvão. 69% das mulheres que participaram do estudo disseram já terem recebido olhares insistentes no espaço público e 36% já foram vítimas de importunação ou assédio sexual. Reportagem de Júlia Pereira.
No final de setembro, um caso de importunação sexual ganhou grande repercussão no país. Uma ciclista caiu da bicicleta após um homem de dentro do carro estender o braço para fora do veículo e passar a mão no corpo dela. Infelizmente, casos como este são comuns e são o motivo de muitas mulheres terem medo de saírem às ruas. Uma pesquisa dos institutos Locomotiva e Patrícia Galvão aponta que 34% das mulheres se sentem inseguras durante o deslocamento pela cidade, frente a 29% dos homens. Essa insegurança é justificada pelas experiências. 69% delas já receberam olhares insistentes durante o deslocamento e 36% já foram vítimas de importunação ou assédio sexual. Abaixo dessas duas situações estão crimes como assalto, furto ou sequestro relâmpago, em que 34% das mulheres entrevistadas já foram vítimas durante o deslocamento. Os reflexos de tais episódios são diversos. 2/3 das mulheres mudaram o comportamento de alguma forma, como evitando passar por locais desertos e durante a noite. E 53% tiveram um abalo psicológico após o episódio, conforme aponta Jacira Mello, diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão.
A pesquisa revela que, por insegurança, as mulheres mudam comportamentos e as suas rotinas. Em busca de maior segurança, as mulheres adotam medidas que comprometem a sua autonomia. Isto é, como mudar de trajeto ou até pedir para alguém a esperar na porta de casa. Olha só o que a pesquisa revela no ambiente de insegurança que as mulheres convivem cotidianamente, na sua rotina cotidiana de trabalho, de sair de casa para estudar ou para trabalhar, e o seu retorno. Quer dizer, um ambiente muito inseguro, onde a mulher busca várias alternativas, vários caminhos para se sentir um pouco mais segura.
Um dos maiores medos das mulheres que participaram da pesquisa é no momento em que precisam usar o transporte público, sobretudo nos ônibus, onde 45% delas se sentem inseguras. 54% já sofreram importunação ou assédio sexual nesse meio. Mas a rua ainda é o lugar onde as mulheres mais se sentem inseguras. 51% delas não sentem segurança nos pontos de ônibus e apenas 1/4 se sente muito segura mesmo quando está perto de casa. O medo de andar nas ruas é ainda maior à noite. 68% das mulheres entrevistadas têm muito medo de saírem sozinhas no período, no bairro onde moram. As participantes da pesquisa apontaram alguns fatores que contribuem para essa insegurança.
Dentre os principais fatores de insegurança destacados pelas entrevistadas, pelas mulheres entrevistadas, estão a falta de iluminação pública, a ausência de policiamento, ruas desertas e a grande quantidade de espaços públicos abandonados. Questões que podem ser solucionadas com a implementação de políticas de segurança efetiva, além de ações de zeladoria mais frequentes. Isto é, as cidades precisam estar mais cuidadas, mais iluminadas, com mais polícias e segurança pública nos espaços. Então, nós estamos falando de algo que é muito conhecido pela população e que a pesquisa traz um retrato de insegurança, mas que pode ser melhor tratado e resolvido se nós tivermos uma visão, principalmente do setor público, de trazer essas questões tão, tão essenciais. Iluminação pública, policiamento, um cuidado de zeladoria, para que mulheres, mas toda a população, venha se sentir e também estar mais segura nas cidades.
A pesquisa Percepções sobre Segurança das Mulheres nos Deslocamentos pela Cidade foi realizada com 2.017 pessoas entre os dias 30 de julho e 10 de agosto deste ano. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
3 horas 7 minutos. Organizações sociais divulgaram na última sexta um documento rejeitando a medida provisória que extingue o Bolsa Família e o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. A carta contou com a assinatura de 230 organizações e movimentos e será entregue a lideranças partidárias do Congresso Nacional. Mais detalhes na reportagem de Daniel Lamir.
Mais de 200 entidades e movimentos divulgaram nesta sexta, dia 15, uma carta aberta ao Congresso Nacional contra a extinção do programa Bolsa Família e do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Especificamente, a carta se posiciona contra a MP, Medida Provisória 1061, que foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, em 9 de agosto. A MP 1061 significa, segundo os movimentos, o desmonte de políticas públicas historicamente consolidadas e fundamentais para o combate à fome e às desigualdades sociais no país. Entre os motivos listados para a rejeição do novo instrumento, os movimentos indicam que a MP não estabelece a linha de pobreza e de extrema pobreza. Assim, não apresenta os critérios consolidados para se ter acesso ao Auxílio Brasil, que também não tem estabelecido valor para cada auxílio previsto no programa. Atualmente, o Bolsa Família atende 14,6 milhões de famílias e cerca de 2 milhões de pessoas encontram-se na fila de espera para acessar o programa, reconhecido internacionalmente por seus resultados na redução da pobreza extrema. Segundo as entidades signatárias da carta, que incluem movimentos, associações, órgãos de imprensa, sindicatos e organizações sociais, a MP também significa o fim do PAA, instrumento que permite que o poder público adquira a produção de alimentos da agricultura familiar camponesa e doe para instituições que atendem população em situação de vulnerabilidade. Desde sua criação em 2003, o PAA se tornou uma garantia de renda para milhares de pequenos produtores rurais no Brasil, reduzindo ao mesmo tempo a pobreza no campo e a insegurança alimentar nos centros urbanos. No entanto, nos últimos anos, o programa, que chegou a executar um orçamento de mais de 800 milhões em 2012, teve seus recursos reduzidos, chegando a operar com pouco mais de 50 milhões de reais em 2019. A íntegra da carta pode ser conferida na versão online desta matéria, no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
6:10 e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra lançou neste sábado uma loja online com opções de alimentos agroecológicos e orgânicos lá no Distrito Federal. No Armazém do Campo serão comercializados produtos de cooperativas da agricultura familiar e também camponesa. As informações na reportagem de Pedro Rafael Vilela com a locução da Nara Lacerda.
O Distrito Federal vai ganhar uma nova opção para a compra de alimentos orgânicos. O Armazém do Campo do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, chega à capital do país trazendo itens oriundos de assentamentos da reforma agrária. Os produtos também vêm de cooperativas, de agricultores familiares e camponeses de todo o país, onde tudo é produzido dentro de uma perspectiva agroecológica. Entre as opções estão arroz, chás, cafés, sucos, geleias, doces, farinhas, grãos, cereais, lácteos, chocolates e cachaças. O Armazém do Campo do Distrito Federal também comercializa hortifrutis produzidos pelas famílias do MST e cooperativas de Goiás e do Distrito Federal. Quem comprar no site também poderá fazer doações que serão convertidas em cestas de alimentos a serem distribuídas para populações vulneráveis. Nesta primeira fase, o Armazém do Campo DF vai entregar os pedidos comprados online. No início do ano que vem, será aberta uma loja física em Brasília. A inauguração, ainda sem data marcada, está prevista para ocorrer entre o fim de fevereiro e o início de março. Além da capital do país, o Armazém do Campo do MST existe em outras 31 cidades de 13 estados. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Vilela em Brasília, Nara Lacerda.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
8:12. Somente na primeira quinzena de outubro foram registrados 5 assassinatos de motoristas de aplicativos de transportes. Familiares das vítimas alegam que só recebem assistência quando há comprovação de que o aplicativo estava ligado no momento do crime. As informações na reportagem de Daniel Jovanaz, com locução de Douglas Matos.
Ao menos 5 motoristas de aplicativos foram assassinados no Brasil entre 6 e 13 de outubro. O número de homicídios reportados na imprensa foi o maior do ano para um período de 7 dias, e é mais que o dobro do que foi noticiado no primeiro semestre. Segundo o levantamento da TV Globo, foram 43 assassinatos entre 1º de janeiro e 6 de junho. Pedradas, facadas, cadáver enterrado na areia. Para além das estatísticas, chamam a atenção os indícios de brutalidade dos crimes mais recentes. O corpo de Patrick Costa, por exemplo, de 22 anos, foi encontrado em meio às dunas no bairro Rio Vermelho, em Florianópolis, na noite do último sábado, dia 9, após 2 dias desaparecido. No Rio de Janeiro, o soldado Flávio Amaral, de 21 anos, foi morto a tiros no último dia 11, quando trabalhava no contraturno como motorista de aplicativo. O crime ocorreu em Nova Iguaçu. Amaral levava 2 passageiros para o bairro Dom Bosco e entrou por engano em uma comunidade. Também no Rio de Janeiro foi assassinado a golpes de faca no último dia 13 o motorista de aplicativo Heraldo Carlos de Souza. Aos 52 anos, ele também era professor de teologia e pastor da Assembleia de Deus. Já em Minas Gerais, o corpo da motorista Margarete Nascimento, de 49 anos, foi encontrado com ferimentos na cabeça na madrugada da última terça-feira, dia 12, em um parque. No interior de São Paulo, o haitiano Rony Paulime foi morto com pedradas na cabeça e teve o corpo encontrado em meio a um canavial, ao lado do veículo, no último dia 10. O caso é emblemático para entender a postura das principais empresas de aplicativo no país diante desses episódios. Questionadas por veículos de imprensa locais, elas responderam por meio de nota, dizendo lamentar profundamente as mortes. As duas empresas só garantem assistência aos motoristas e familiares quando comprovado que o aplicativo estava ligado quando ocorreu o crime. A Uber possui um seguro para ser acionado em casos específicos, que também se aplica a mortes acidentais e despesas hospitalares. Como conta Wagner Oliveira, ex-motorista, youtuber e autor do livro Minha Batalha contra Uber.
As plataformas são totalmente irresponsáveis. Elas simplesmente soltam a nota dizendo que se solidariza com a família, tá? Geralmente são notas já pré-programadas, né, automáticas, que a plataforma se solidariza com a família e diz que vai contribuir com a investigação da polícia. Na verdade, eles dão de ombros com o problema, e quando a direção da empresa é confrontada com essas informações, eles falam assim: isso não é problema nosso, isso é problema de segurança pública.
Ao não assumirem a responsabilidade, as empresas agravam esse cenário. No Brasil, houve queda de 8% nos homicídios no primeiro semestre em relação a 2021, mas não há dados oficiais comparativos sobre assassinatos de motoristas de aplicativos. Denivaldo da Silva, conhecido como Beré Silva, é um dos motoristas mais antigos da Uber em Belo Horizonte. Hoje, além da Uber, ele atua no aplicativo 99 e se tornou uma referência para colegas que precisam de ajuda e suporte no dia a dia. Silva integra mais de 200 grupos de motoristas e conta que as notícias de violência repercutem cada vez mais.
Acaba sendo uma miscelânea de sentimentos, né? Tristeza, revolta, angústia, a falta de assistência dos próprios aplicativos, da própria iniciativa pública, né? É um turbilhão mesmo de sentimentos. Alguns ficam desolados, outros ficam bastante abalados. Se torna o assunto do dia e acabando com o dia de alguns, né? Porque a gente sempre fica apreensivo e dá mais medo ainda de sair de casa para estar trabalhando, seja qual hora for, seja em qual bairro for. E a gente se sente totalmente impotente diante de toda a violência e também desprotegido de todos os lados.
Silva já participou de várias reuniões para debater alternativas que aprimorem a segurança dos motoristas. A ideia é apresentar o aplicativo às empresas do setor e ao poder público, que, na visão dele, deveriam custear o acesso à tecnologia pelos motoristas.
As plataformas, elas não se responsabilizam exatamente por nada. Nós temos casos aqui, eu tenho casos de motoristas que foram mortos e que a família até hoje não recebeu a indenização. Quando acontece alguma coisa com o parceiro, a gente nunca sabe qual aplicativo que foi. A própria imprensa também, ela omite esse dado. Então, assim, foi um motorista de aplicativo. Isso pra gente é muito frustrante, porque a gente fica literalmente cada vez mais a ver navios, né?
Decisões judiciais recentes vêm apontando a responsabilidade das empresas por não garantir a segurança aos motoristas. O Brasil de Fato perguntou às duas principais empresas do setor, 99 e a Uber, em que casos prestam suporte ou assistência aos parceiros vítimas de crime ou aos seus familiares, entre outras questões. Não houve resposta oficial por e-mail dos aplicativos. O único retorno se deu por meio das assessorias de comunicação por telefone. Foi nessas conversas que a reportagem do Brasil de Fato obteve as informações sobre o vínculo de cada uma das vítimas com os aplicativos. Ainda que não formalizadas textualmente por cada empresa, essas informações foram acrescentadas à matéria devido à relevância e interesse público. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanaz, Douglas Matos.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde, agora 18h19. De acordo com o Ministério Público Federal, quilombolas do sítio Conceição, que tiveram casas destruídas na comunidade de Bacarena, no estado do Pará, devem retomar o território. Na Justiça, o Ministério Público Federal diz que as famílias têm direito à indenização por danos morais e materiais, além do retorno imediato às suas terras. Quem traz os detalhes é a repórter Catarina Barbosa.
O MPF, o Ministério Público Federal, quer reverter o despejo de quilombolas realizado pela Prefeitura de Bacarena, no Nordeste do Pará, por conta de uma obra de saneamento. Quatro famílias que viviam no território quilombola, sítio Conceição, foram removidas pela polícia e por representantes da administração municipal na manhã da última quinta-feira. As pessoas que tiveram as casas destruídas estão agora na casa de amigos. O MPF enviou uma manifestação à Vara Civil e Empresarial de Bacarena, responsável pela ordem de despejo. Para o procurador Felipe de Moura Palha, que assina o documento, o episódio tem se tornado rotina no cotidiano das comunidades tradicionais de Bacarena. Segundo ele, os despejos se tornaram comuns desde a implantação do complexo industrial. O documento do Ministério Público pede a imediata revogação do despejo e o envio do processo para a Justiça Federal. Isso porque o território se trata de uma área quilombola, reconhecida e em processo de titulação pelo INCRA, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária. Em entrevista ao Brasil de Fato, o procurador disse que os quilombolas do município estão há mais de uma década travando uma série de batalhas para poderem continuar existindo. O entendimento é de que o território deles foi invadido pela Codebar, a Companhia de Desenvolvimento de Barcarena. Felipe de Moura Palha pontua ainda que os quilombolas não só têm direito ao território novamente, como também deveriam receber uma indenização pelo que passaram.
Os patriarcas foram vítimas de deslocamento forçado com indenizações irrisórias, ou seja, as pessoas foram expulsas das suas áreas e tiveram que morar na periferia de Barcarena, no próprio bairro de Laranjal de Barcarena. Foi formado a partir dessas expulsões das comunidades dos seus territórios.
No ano de 2007, a Codebar foi liquidada e os seus ativos foram passados para a União. Assim, a gestão das áreas em disputa, até os dias de hoje, passou para a Secretaria do Patrimônio da União. Segundo o procurador, a pasta não só manteve a violenta política de remoção das populações tradicionais, como também não reconhece as comunidades quilombolas que existem na cidade. Além do sítio Conceição, outras quatro comunidades quilombolas de Barcarena são constantemente vítimas de ações ilegais. São elas: Gibriê de São Lourenço, Ramal Cupuaçu, Sítio São João e Burajuba. Essas comunidades também sofrem com os impactos provocados pelas empresas de mineração. O procurador diz ainda que a gravidade do caso é tão alarmante que há várias ações do MPF contra a União devido a sucessivas violações de direitos.
Posso dizer isso sem medo. Na verdade, o maior violador de direitos territoriais de comunidades tradicionais em Barcarena é o próprio poder público, que não reconhece a existência dessas comunidades. Ele diz que são invasores. Ele criminaliza a tradicionalidade daquelas comunidades.
Uma questão merece destaque no caso da ação de despejo realizada nesta quinta-feira. As terras foram doadas pela União ao município de Barcarena. No entanto, o MPF considera essa ação ilegal, o que é citado na manifestação apresentada pelo órgão, como explica o procurador Felipe de Moura Palha.
A União doou uma grande quantidade de terras que eram da antiga Codebar para o município de Barcarena. E o município de Barcarena fez o registro dessas áreas no cartório. É por isso que sai a ordem judicial, porque o município tem o registro de uma área que a União doou para o município, no cartório de Barcarena, e ele omite fatos imprescindíveis para o entendimento da situação. Ele omite que tem comunidade tradicional, ele omite tudo lá. Ele diz que são pessoas que invadiram há pouco tempo, e que a área que ele queria para construir a estação de esgoto é uma área onde não tinha ninguém morando, e que impediram a entrada da Companhia de Água de São Francisco.
Assim, o procurador explica que o processo judicial que deu amparo para a ação de despejo foi preparado para parecer que era uma invasão. Tanto que quem acatou o pedido foi a primeira vara federal, civil e empresarial da comarca de Barcarena, como se o local fosse um imóvel privado e não uma comunidade quilombola, que tem um processo de titulação coletivo. O Brasil de Fato entrou em contato com a Prefeitura de Barcarena pedindo esclarecimentos sobre o pedido do MPF, mas eles disseram que não irão se manifestar. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
6 horas 24 minutos. Em audiência da Comissão de Cultura da Câmara, a deputada Benedita da Silva pediu a aprovação de projeto de sua autoria, que reconhece a charge, a caricatura, o cartoon e o grafite como manifestações da cultura brasileira. O texto determina que o Estado garanta a livre expressão artística destas manifestações. As informações com a repórter Silvia Munhato.
O texto determina que o Estado garanta a livre expressão artística dessas manifestações. O chargista Latuf diz que já sofreu ataques à sua obra por retratar o tema da violência policial. Ele afirmou que talvez por isso, muitos grafiteiros, por exemplo, acabam tratando de temas mais leves.
O grafite hoje é mais aceito do que antes, mas ele foi cooptado. Aquele sujeito, por exemplo, que vai desenhar coisinhas bonitinhas, coloridinhas nas paredes de São Paulo, ele ganha para isso, ele ganha patrocínio, porque aquele desenho não suscita nenhuma reflexão social, não é uma crítica.
O cartunista Santiago explicou que a realidade é que muitos artistas não recebem mais pelo seu trabalho e suas produções são replicadas de graça em redes sociais. Isso porque os jornais que costumavam contratar esses profissionais estão cada vez mais apenas na internet.
Eu, por exemplo, como desenhista, depois de tantos anos, de 50 e tantos anos de profissão, com 70 anos hoje, eu venha desenhar em troca de aplausos. Acho completamente indigna essa condição. Não tem mais porquê um desenhista com a minha trajetória, os outros meus colegas, trabalhar pelo like do Facebook.
A deputada Benedita da Silva ressaltou o trabalho das grafiteiras negras, Nenê Surreal e Aline Evelyn, que relataram as dificuldades que enfrentam para fazer a sua produção.
A primeira arte somos nós mesmos, porque ninguém vai nos retratar. Porque por melhor que você pinte, por melhor que você fotografe, mas existe uma coisa chamada alma. E essa alma é que grita dentro de nós, né? Esse espírito que grita dentro de nós contra as injustiças.
A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, disse que será necessário voltar a debater com os artistas a questão do pagamento pelo seu trabalho. O projeto que reconhece a charge, a caricatura, o cartoon e o grafite como manifestações da cultura brasileira já foi aprovado na Comissão de Cultura e está sendo analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
6:27 e o programa Radinho BDF, o podcast produzido pelo Brasil de Fato, recebeu no último sábado a menção honrosa do prêmio Vladimir Herzog na categoria Produção Jornalística em Rádio. Com o tema Crianças Refugiadas Discutem no Radinho BDF o Direito de Migrar, o projeto jogou luz sobre o cotidiano das crianças e falou sobre os desafios dessas trajetórias. No ar desde abril de 2020, o Radinho nasceu com a proposta de garantir conteúdo de qualidade para as crianças em meio à necessidade de isolamento social por causa da pandemia do coronavírus. Voltado para toda a família, a atração trata de temas importantes a partir do ponto de vista de leituras e inspirações dos pequenos e das pequenas. O Prêmio Vladimir Herzog existe desde 1979 e é concedido a trabalhos jornalísticos que valorizam a democracia e os direitos humanos. A cerimônia de premiação está marcada para o próximo dia 24 de outubro. Para ouvir a edição premiada do programa Radinho BDF, acesse brasildefato.com.br/podcast.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
A previsão também é de céu cinza e chuva para amanhã. Na capital, a máxima não deverá passar dos 17 graus, mínima de 12. Essa chuva mais leve que caiu hoje deve se manter ao longo da terça-feira. No ABC também, a previsão é de chuva moderada durante todo o dia. A máxima será de 16 e a mínima de 12 graus para a região. Em Mogi das Cruzes, a terça-feira será parecida. A máxima prevista também é de 16 e a mínima de 12 graus. Também deve chover durante todo o dia na cidade e na região. Dia cinza também para a galera do litoral. Em Santos, a previsão também é de chuva, que deve começar logo pela manhã. Já a temperatura deve ficar entre 16 e 20 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos dele, o Fabio Balbini na produção, a Juliana Almeida e a Letícia Holanda. Na apresentação, eu, Rafael Garcia e Mauro Ramos, do Brasil de Fato. Você fica agora com o papo com Zé Trajano, a partir das 7 da noite pela TVT. Tem o seu jornal e na sequência Central do Brasil. A todos um bom final de segunda-feira, se cuidem. E amanhã, a partir das 5 da tarde, mais uma edição do Jornal com vocês. Até lá!